Todo mundo escutando direitinho? Bom, acho que já podemos começar. Bom, primeiramente eu queria registrar um pequeno protesto. Eu acho que num evento como esse, que se pretende a difundir uma tecnologia livre, eu acredito que, independente da subsistência do evento relacionado a inscrições, eu acho que todos que estão aqui dentro, né, de alguma forma contribuem para o evento, tanto sendo expositores, quanto palestrantes, quanto organizadores, quanto participantes. E eu manifesto aqui uma chateação por um colega e companheiro que sempre gritou nas fileiras do software livre, como Alex Camacho Castilho, né, que foi assessor do presidente da Prodan em São Paulo, foi quem implantou o software livre no estado de São Paulo, um camarada que foi diretor do ITI na presidência da República na gestão do Sérgio Amadeu, foi o responsável pela implantação do software livre na Eletronorte, e o cidadão é barrado na porta por ser expositor, tá certo, por uma empresa, a Forlinux, e não poder participar da palestra. É um verdadeiro absurdo ele não ter acesso por ser expositor. Isso deixa a gente numa situação extremamente perplexa, né? A gente fica chateado. Quer dizer, então, que se eu tiver uma empresa que difunde o software livre e vier ao FISLI como expositor, eu não posso participar das palestras. Ok? Só queria registrar essa chateação. Eu acho que nós estamos na 13ª edição desse fórum e ele foi construído com muito esmero e muita dificuldade para ser o que é hoje. Nós não podemos deixar que ele se transforme meramente num evento comercial, ok? Bom, eu gostaria de pedir que os telefones celulares estivessem em modo silencioso, desde que seja possível, ok? O meu nome é André, eu sou empregado Caixa Econômica Federal, tá certo? Essa palestra é uma palestra conjunta. Nós temos o colega Cláudio, que é especialista da área de arquitetura de soluções, tá certo? E vamos começar. Bom, eu sou obrigado a fazer uma firula institucional, né? A Caixa Econômica é um banco 100% público, social, voltado ao desenvolvimento econômico, social e humano do nosso país. É uma das poucas instituições que atuam em segmentos onde ninguém enxerga que há algum valor, né, comercial ou que pode extrair alguma coisa. Então, é onde nós entramos. Eu acho que todos nós aqui temos algum relacionamento com a Caixa, independente de qual seja. Todo mundo que vive aqui no município e vê uma obra de saneamento básico vai perceber que naquela plaquetinha que tem lá tem o logo da Caixa Econômica Federal. Todo repasse de verba de qualquer obra municipal, estadual ou federal que tenha algum sentido de melhorar a vida das pessoas, ela é gerida e fiscalizada pela Caixa Econômica Federal. Além de sermos um banco, né? Eu acho que é a parte acessória da instituição. Bom, independente de ser uma palestra da Caixa, né, nós temos um objetivo específico de apresentar algumas dificuldades encontradas na adoção de soluções de BI. Tá certo? Acho que é comum a qualquer instituição. Talvez a Caixa tenha algumas peculiaridades pelo tamanho específico e pela quantidade muito grande de negócios onde atua, tá certo? Então, é uma coisa mais universal. O insumo principal de todo o processo de business intelligence, de gestão estratégica, é a informação, tá certo? Alguém aqui trabalha com soluções de BI? Alguém conhece bem o tema, ou só ouviu falar, ou já tem noção, sobre processamento de cubos OLAP, sobre processo de extração, big data e coisas do gênero, alguém? Acho que só para nivelar aqui, mas como é que a gente vai tratar e abordar os temas, ok? Bom, a Caixa Econômica tem um histórico vasto, amplo, de derrotas, sucessos e insucessos tremendos nessa empreitada, mas ao longo dos últimos 20 anos a gente tem tentado agregar valor à gestão e à tomada de decisão na empresa por meio da adoção de soluções de business intelligence. Nós já passamos por tudo o que você pode imaginar. Nós temos os últimos 40 anos da história tecnológica do país no nosso parque, né? Somos uma empresa bastante grande nesse sentido, gerimos e gestamos maiores bancos de dados da América Latina. E aí eu vou citar alguns: Bolsa Família, Cadastros Sociais, PIS, Seguro-Desemprego, etc. Todos esses bancos estão dentro da Caixa hoje, cumprindo uma missão específica para o MDS, Ministério do Trabalho, etc. Acontece que toda tomada de decisão ela exige algum insumo. Tá certo? A gente imagina assim: poxa, como é que algum governo toma uma decisão no nosso país? Aí eu penso assim: bom, o cara faz assim, ó. Para onde está indo o vento, ele vai lá e põe o dinheiro. Ou para onde tem um clamor popular e tudo. Vou dar um exemplo básico. No ano passado, eu estava diretor de tecnologia do governo do Distrito Federal. E o nosso então governador, Agnello Queiroz, precisava tomar algumas decisões sobre aonde colocar uma escola. O Distrito Federal é um estado bastante pequeno, então a gente pode compará-lo a um município, ok? Lembrando que lá também não tem prefeitura municipal. Então o governo do estado também cumpre esse papel, tá certo? Então a gente pensa assim: como é que eu vou saber onde eu preciso de um hospital? Como que eu vou saber onde eu preciso de uma escola? Então nesse contexto, nós desenvolvemos e provemos para ele uma solução também baseada em Pentaho, que pudesse reunir todos os cadastros existentes do governo. Por exemplo, nós tínhamos o cadastro cartão de ônibus, de transporte metrô que as pessoas pegam, onde eu tenho o nome e a linha onde esse cidadão percorreu, tá certo? Nós tínhamos também o cruzamento das informações de IPTU, então eu sabia quem morava onde, mais ou menos. E eu também tinha as informações de escola, as informações da família em si, do núcleo familiar, na Polícia Civil, do Registro Civil, ok? E eu também tinha informações de onde a pessoa era atendida, em hospitais. Cruzando esses dados básicos, você percebia claramente que as cidades, os bairros mais distantes de Brasília, eram praticamente bairros dormitórios. O camarada saía de casa de manhã cedo, matriculava o filho dele na escola ao lado do trabalho, que normalmente é perto do centro de Brasília ali. E ele era atendido em hospitais ali, a vida dele acontecia ali, ele só voltava para casa para dormir. Então não fazia o menor sentido o governador botar uma escola num lugar onde não ia ter adesão, tá certo? Quando nós levantamos esse núcleo de informações e geramos um contexto georreferenciado, e aí nós evoluímos para a sensação de insegurança, para uma série de fatores, nós descobrimos que o investimento que estava sendo feito, pelo menos nos últimos 20 anos em Brasília, estava direcionado de forma completamente equivocada. Você tinha um eixo de desenvolvimento na cidade que estava voltado para nada. Então você tinha escolas na cidade abarrotadas, faltando vaga, e escolas com vaga sobrando na periferia. Então isso direcionou a mudança no eixo de gestão. Em qualquer empresa, organização, governo, prefeitura, qualquer coisa que você trabalhe, o insumo básico para tomar decisão é a informação. Se ela não estiver estruturada, se ela não estiver organizada, você não consegue agregar valor, tá certo? Isso é muito básico para todos nós. Não importa o tamanho do seu negócio, o tamanho da empresa, indicadores de performance, qualquer coisa que você queira oferir nesse sentido. Para a Caixa Econômica, isso é um pouco mais sensível, porque nós tratamos de contratos OGU, de repasse de verbas para saneamento básico, para infraestrutura, para PAC, para todo tipo de obra que você imaginar. É o corpo de engenheiros da Caixa que vistoria essas obras todas, tá certo? Na Caixa, um banco, nós temos concurso para engenheiros. Então, nesse sentido, eu preciso gerir não só a eficiência e a eficácia desses processos, mas a efetividade no final. Então, dentro desse sentido, se eu não tiver uma solução adequada, trate Big Data, que trate, no caso da Caixa, nós temos bancos muito grandes, então, que organize tudo isso, que gere informação, eu vou ter problema. Dentro desse sentido, os nossos gestores sempre tiveram empatia conosco, técnicos, tá certo? E sempre entenderam que há necessidade de gerir dados dessa forma. Mas nesse caminho nós enfrentamos inúmeros problemas. Tanto na adoção de ferramentas, quanto na adoção de metodologias, quanto uma série de formas. Não adianta você recolher bases e gerar lá 200 terabytes de disco, tá certo? Storage num banco DB2, IDMS, Postgre, qualquer coisa que você tenha ali, que seja um Visan, qualquer coisa, se você não sabe que perguntas fazer para ele. Então, dentro desse contexto, era muito difícil trabalhar essas metodologias. Então, a gente gerou, ao longo dos anos, uma série de processos de insucesso. Às vezes, claro, a culpa é sempre da TI, ok? Ou porque não é performático, ou porque nós não sabemos as perguntas, ou porque as respostas são feias, e etc. Então, nesse sentido, nós tentamos todas as tecnologias possíveis, com todas as ferramentas que tem no mercado, principalmente aquelas que estão no quadrante mágico do Gartner, então estavam todas lá, e nós tentamos BO, Hyperion, X milhões de coisas. Todas essas com grandes promessas de tratar grandes volumes de dados, grandes coisas em tempo real, em cubos volantes, né, e coisas fantásticas e tudo. Nada disso teve muito sucesso. Algumas pequenininhas iniciativas tiveram sucesso nesse contexto, mas de fato nós não conseguimos construir de forma estruturada nenhum processo que tivesse algum sucesso. Na minha visão, tá certo, faltou um pouco de estratégia. A pessoa ocupa um cargo de vice-presidente, presidente de uma instituição tão grande como a Caixa Econômica, que está envolvido em tomadas de decisões muito gigantescas, em assinaturas de contratos bastante vultosos. Normalmente ele não tem muito tempo para se dedicar a questões elementares, como fazer perguntas corretas, ou conseguir definir um escopo adequado de onde trabalhar, ou conseguir delimitar. O cara geralmente quer tudo, quanto mais melhor, tá certo? Quanto mais rápido, melhor. E normalmente as definições deles são nesse nível de subjetividade. Então você acaba construindo, indo atrás de coisas cada vez mais mirabolantes, que no final o cara não gosta das respostas. Não gosta dos indicadores, não gosta da medida, da forma de medir. Ele achava que estava tudo bem, quando se apresentou ele vê que está tudo mal. Ninguém gosta de receber informações dessa natureza. Então, para mim, a problemática todinha se resume a definir adequadamente um escopo, definir adequadamente qual é a base de dados que vai trabalhar de forma bastante tranquila, coragem, entendeu, de encarar o seu superior ou o chefe do chefe do seu chefe, muitas das vezes, e dizer para ele que ele está viajando, que aquilo não vai evoluir. Então, na Caixa, nós tivemos que fazer isso, é o nosso cotidiano, tá certo? Para que a gente não chegue no resultado de que o problema é o código, de que o problema é a aplicação, é a performance, é a ferramenta. Ah, mas você usa uma ferramenta livre, essa ferramenta não tem suporte. Isso aí eu não consigo fazer, sair do outro lado. Entende? Nós temos muito preconceito ainda numa instituição como a Caixa. Temos que lembrar que a Caixa tem 86 mil empregados, dos quais 3.300 trabalham na área de TI, e estão todos os outros usuários. E todos esses outros não entendem essa luta. Tá certo? A luta pela liberdade de conhecimento, liberdade de acesso à informação, da universalização do acesso à tecnologia, ela é uma luta aí. Ela é uma luta nossa, diária, de quem produz tecnologia. É muito raro e muito difícil você ver pessoas como, talvez, o Samadeu, que é sociólogo, né? O Alex conseguiu entrar na palestra. Cadê o Alex? Ali. Ele pegou um crack de palestrante ou participante e conseguiu entrar. Mas talvez alguém que apresente para o cara como uma luta social, alguma coisa, e a pessoa entenda que gerando valor na universalização do acesso à tecnologia e informação, eu gero desenvolvimento para o país. Existem essas pessoas, mas são muito poucas. Normalmente o cara quer o melhor software, da melhor forma, e que ele possa ter quem pôr a culpa. Ou seja, ele quer um contrato de suporte. Porque se tiver algum prejuízo financeiro, ele tem para quem transferir. Tá certo? Eu posso acionar o meu fornecedor na justiça e dizer que ao invés de responder num sistema de penhor, por exemplo, no caso da Caixa, um dia sem o sistema de penhor no ar, são 8 milhões de reais em negócios que são perdidos. Então eu posso transferir esse prejuízo para alguém, não é mesmo? Num contrato de suporte. Com software livre é bastante difícil você tratar a comunidade dessa forma. Bom, nesse contexto, a nossa vida desses 3.300 empregados que trabalham na área de TI, que a gente tem que ir lá com essa única vida que Deus nos deu, virar para um vice-presidente de tecnologia, que normalmente não entende muito tecnologia, virar para o cidadão e falar: camarada, você não está sabendo o que você quer. Normalmente a pessoa está num nível sênior, assim, tem mais de 50 anos. Aí você vira para o cidadão e fala assim: você não sabe o que você quer. Você não sabe perguntar. Você não faz a menor ideia do que você quer medir. E você quer que eu ache a solução. Tá certo? Então me dê liberdade para trabalhar. Então, normalmente, não é todo mundo que tem a coragem de vencer os seus liderados por vários motivos. Né? Às vezes não dá mesmo para fazer, e tem uma conversa franca. Às vezes você não tem nem acesso ao seu superior máximo, assim, o chefe do chefe do seu chefe. Então você vai lá e fala: bicho, isso que você quer é impossível. Tá? Então o fracasso dos maiores projetos de BI que eu conheço, que para mim é a última fronteira do software livre, tá? É aonde a gente tem pouquíssimo espaço. Apesar de termos soluções como o Pentaho, como o Spago BI, etc., a gente tem pouquíssimo espaço para trabalhar em grandes nichos, em grandes bases de informação. Daí a gente recebe todo tipo de informação, né? Tem gestor que olha para nós e fala assim: cara, esse negócio de cubos OLAP, processamento mirabolante, isso é coisa do demônio. Eu não vou acreditar nisso, tá certo? Eu quero relatórios pré-formatados. Eu não acho que isso seja possível fazer de forma precisa, é contra a minha religião. Então, outras pessoas simplesmente não sabem, perguntam, ou não gostam. Enquanto você não tem nada para medir, é simples. Eu brinco, tem um determinado governo, numa determinada cidade, que tem bastante influência. Né, terreno. E aí nós tentamos fazer um voo, nós vamos contratar um voo para fazer fotografia laser para gerar mapas, tá certo? Para identificar o treinamento territorial. O advogado do chefe maior vira e fala assim: então, agora nós não temos conhecimento dos fatos que estão irregulares. Construída fora do padrão, razões e tudo. Se você fotografar e gerar informação para mim, eu vou ter uma atitude. Eu não quero conhecer isso. Então você tem um tipo de gestor que eu vou o seguinte: quando está tudo uma bagunça e ninguém sabe oferir informação, está tudo ótimo, porque ele está no barro. Está com muito trabalho para fazer e tudo. Quando você começa a clarear a informação e gerar informação para o cidadão, ele tem que tomar uma atitude. Ele tem que cortar a cabeça de uns, tirar outros, manejar a equipe, fazer estruturas. Né? Tomar uma atitude, claro. Então a alta gestão vive uma situação de amor e ódio, uma dicotomia eterna. Tá certo? É mais ou menos isso que a gente vive. Você é amado e odiado o tempo inteiro. E você começa isso desde baixo. Por exemplo, na Caixa Econômica eu sou gerente executivo de governança de dados e arquitetura de informação. É um nome lindo, né? Mas não tem glamour nenhum. É uma área relegada ao nada. Nós estamos encostados num porão de algum lugar. Por quê? Porque na visão do desenvolvedor, o AD serve para quê? Para atrapalhar. Porque o cara vai ver que você não está fazendo o metadado adequado, você não mapeou as suas ontologias, você não usou o dicionário de dados X, você não está respeitando o padrão de nomenclatura de objetos de dados. Olha que loucura. Né? Existe na Caixa, que é uma empresa gigantesca, eu tenho todo tipo de informação. Se tiver um dicionário adequado para definir qual é o padrão da nomenclatura, até regra para abreviar, o campo existe. E o cara desenvolvedor, ele não quer seguir isso, ele quer um, ele é criador, entendeu? É a alma criativa. Ele quer liberdade para criar e movimentar os mundos. Então, quando você vê aquele caso de uso lindo e você modela uma base relacional adequada, o cara não gosta. Tá? Você mexeu na obra-prima. É mais ou menos essa a realidade que a gente vive desde o nascimento do dado. Aí o dado já nasce cagado. Se já nasce sem metadados, sem nada, você vai evoluindo isso. Ninguém quer informação, cara. Para quê? Para ser medido? Para ser dedo duro? Ninguém quer informação. Tá? Então é esse o processo que a gente vive na luta diária. Ao mesmo tempo que alguém quer informação, ele na verdade não quer. Então a gente fica brincando na constante melhoria do abstrato, no limbo da demanda latente, tentando atender uma coisa que o cara na verdade não quer. Em resumo, a maior parte dos problemas enfrentados são esses. Quando você realmente consegue, de fato, alguém que entenda valor agregado a isso, que queira, de fato, colocar isso em prática e levar todo mundo e construir um processo, você, claro, né, você fica odiado por todos os outros. Mas esse aí, cara, te adora e você passa a alterar o status quo de todo mundo, porque você passa a ser dedo duro nas relações. Surge um projeto bacana. Foi o que aconteceu com o nosso projeto, que se chama BI Simplificado, e que ele é totalmente baseado no Pentaho. Ok? Por vários motivos. A justificativa que a gente dá para quem está patrocinando é assim: pô, mas não tem custo. Eu não tenho licenciamento. Você não precisa pagar milhões para SAP pelo BO. Você pode fazer aqui sem custo nenhum. Eu nem vou usar tanto storage assim, eu vou dividir em pequenos pedacinhos. Eu vou usar um nicho específico de dados. Eu não vou pegar toda a base de dados do Bolsa Família, que são 12 milhões de famílias, que ocupam, assim, bastantes discos em storage high-end, ok? De mainframe. Eu não vou trazer esses dados para baixo, botar no degree. Não. Vai ser baratinho. Vamos começar com alguma coisa. E a gente conseguiu evoluir a partir daí e gerar valor desde a média gerência para a alta gerência, até chegar de presidentes, ok? Dentro desse contexto, com dados menores, com possibilidades menores de trabalho, a gente erra menos, né? Uma máxima na administração pública diz o seguinte: quem faz muito erra muito. Aí é uma frase do Alex Castilho. Cadê? Quem faz muito erra muito. Quem faz pouco erra pouco. Quem não faz nada não erra. E quem não erra é promovido, né? Então, a possibilidade de errar dentro desse contexto, ela é muito reduzida. Por quê? Porque você está pegando aquele cidadão que vive, não vive na direção geral da empresa, que vive numa superintendência regional, é muito menor. Tá certo? A chance de você dimensionar uma base, de você trabalhar adequadamente essa base, é muito menor. Então, numa organização do tamanho da Caixa, a gente usou uma estratégia de dividir para conquistar. E nesse contexto, eu botei uma frase aqui que é: na apresentação fica lindo, quero ver funcionar. Porque foi a resposta que eu escutei de um alguém que deveria ser um patrocinador, tá certo? E que deu essa resposta assim: poxa, mas a gente fez com BO e não conseguiu. Nesse seu slide aí tá lindo. Você vai implantar o PowerPoint lá? Você vai implantar a sua apresentação? Não vai funcionar. Então, o preconceito é muito grande em todos esses contextos. Tem motivo isso, eu não fiquei chateado com o cidadão. O motivo é simples: os insucessos foram tantos que as pessoas estão vacinadas, ok? Nós geramos uma série de fatores para fundamentar, especializar e colocar mais academia nisso. Né? Descobrimos uma estatística fantástica sobre dados dormentes. Vocês sabem o que são dados dormentes? Alguém sabe? Então, eles dormem na base, ninguém usa. Eles estão lá, ocupando lugar no espaço, gastando a fortuna em storage, processamento, de rotinas diárias, mas ninguém usa. Então, a informação, na verdade, ela está em 20% das informações que você recolheu. O que é útil, o que é adequado, você reduz bastante. Então você traz para a sua base uma série de coisas que não servem para nada. E foi mais ou menos essa estatística que liberou a gente para fazer o projeto. Tá certo? O que adianta você ter uma base imensa no Oracle, né? A base aí da todas as informações sociais dos cidadãos, onde a gente tem informação de cada um de vocês, e você gerar insumo em processos, por exemplo, para a Casa Civil, sobre essa base da população, e você não usa nada que está lá. Você usa 3-4 dados, tá certo? Para gerar tudo. Então é um gasto extremamente desnecessário. Às vezes, para rodar um modelo desse aí, são 3 dias de processamento. Às vezes, dar uma carga nessa base, fazer uma carga full aí, você demora só para extrair 2 dias. Então é mais ou menos por aí o tamanho do problema. Então, a gente estressou isso ao extremo e chegou a um outro problema. Que particionar demais também as bases, você pode desconfigurar o negócio. Então, a gente foi tanto muito para um lado quanto para o outro, né? E a gente ainda não conseguiu descobrir, assim, com uma certa precisão, qual é de fato a receita ali de você evoluir. Então, a gente está fazendo uma metodologia própria aí. Espero que gere insumo suficiente para gerar uma metodologia, tá? Para estimar bases e processos e qualidade de dados suficiente para gerar uma base consistente. Bom, isso tudinho era só para contar a historinha de todas as agruras e problemas e lamúrias e lamentações que vivemos até chegar ao que estamos fazendo hoje. Hoje a gente está numa situação bastante privilegiada. Tá, a adoção da ferramenta Pentaho é um sucesso. Nós devemos isso a inúmeros fatores. Primeiro, nós temos técnicos extremamente competentes, como o Clauder aqui, que é o nosso guru meditation nesse contexto. Então, isso faz uma diferença imensa, né, de ter o conhecimento. Nós temos o suporte contratado de uma empresa que é referência nesse contexto do mundo software livre, que é a For Linux. Tá certo que aqui empresta consultoria, treinamento e uma série de coisas para que a gente consiga evoluir. E todos os nossos projetos estão evoluindo adequadamente com pouquíssima taxa de insucesso. Tá certo? Bom, eu queria que o Cláudio falasse um pouquinho sobre essas tecnologias que a gente tem trabalhado aí e todos os usos que a ferramenta Pentaho tem nos permitido evoluir.
Bem, câmbio QSL, está funcionando aí? Seguinte, meu nome é Cláudio, sou o arquiteto lá da Caixa Econômica e participei de algumas implantações do Pentaho sobre de grandes dados dos nossos gestores. Quando a gente vai definir um sistema na Caixa Econômica, quando a gente vai modelar um sistema, a gente percebe que a maioria dos gestores, na verdade, ele quer ter um sistema no nível de matriz, pelo menos, né, ao menos isso, que eles não querem um operacional, eles querem dados para tomada de decisão. Eles querem mover, por exemplo, assim, eles querem fazer uma modelagem de crédito, quer saber assim, que produto, como lançar esse produto no mercado, saber, quer ter dados para que ele decida em que taxa de juros e se aquela taxa de juros é suficiente para cobrir os custos do produto. Né? Então, isso a gente percebe isso aqui. Então, eles não querem um sistema, na verdade, eles querem um produto que gere para ele dados para ele tomar decisão. Né? Em alguns casos, assim, a gente economiza muito trabalho, né, com uma ferramenta como o Pentaho para eles brincarem. Porque a gente não consegue, por mais que a gente tente, né, abstrair do gestor os dados, o que ele precisa, na verdade. Quando a gente fala assim, o que você quer? Eu quero tudo, mas também não quer nada. Né? Então, aí o que a gente faz? A gente extrai as bases de dados, as nossas bases são muito grandes. O maior trabalho nosso do desenvolvimento, na verdade, é na hora da extração de dados, é o ETL. E para isso e a gente usa, infelizmente ou felizmente, nossos sistemas, a maioria estão no grande porte, em bases DB2, ou em Brasília a gente usa muitas bases DB2, que aí o comercial usa esse produto da IBM. E no Rio de Janeiro a gente usa lá, que é o social, que é uma, nossas maiores bases são do social. A gente usa uma base de dados chamada IDMS, que é um banco hierárquico. O maior trabalho que a gente tem é tirar esses dados, né, da nossa grande base e colocar para a plataforma baixa. Porque, como o André disse, a gente leva 2-3 dias, às vezes, processando os dados, porque são terabytes. A gente não mexe, a gente não... Eu gostaria de ver uma base gigabyte, eu não conheço, eu conheço tera para cima. Né? Então a gente tira lá, às vezes já estamos chegando nos peta. Né? Aí a gente, o que, que a gente faz lá em cima? Programa em COBOL, extrai os dados em COBOL, em geral é COBOL, e disponibiliza uma base plana para o gestor, e o gestor transporta essa base para a plataforma distribuída. Plataforma distribuída são as que estão nas nossas filiais. São pequenas máquinas que estão instaladas nos diversos estados do Brasil aí, e o gestor conecta com essas bases que é carregada aí no Postgre e conecta o Pentaho e fica lá brincando lá de fazer os dados. Alguns relatórios são pré-formatados, o que a gente consegue tirar do gestor na fase de especificação. Né? A gente faz os casos de uso, especifica, pá, e gera na ferramenta os relatórios pré-formatados. Mas tem aquelas coisas que são assim abstratas, aquelas historinhas do gestor que ele não consegue nos passar, porque ele acha que não está suficiente bem. Então, bom para a gente fazer. E daqui que ele passa para a gente, essa ideia, a gente especifica, manda para uma fábrica, e passou semanas. Então, a gente coloca a ferramenta na mão do gestor e ele fica brincando lá nos dados, lá sem atrapalhar o nosso operacional. Essas bases são todas segregadas em máquinas Intel, né? E usando isso aí. Mas o nosso maior problema mesmo é o ETL. Né? A gente usa uma ferramenta chamada Power Center da informática, ela é proprietária, mas é o que está servindo para a gente por enquanto. A gente está agora com alguns planos também, já alguns testes, para usar o que o Pentaho também nos dá, o Pentaho, né? Nos dá também a ferramenta de ETL. Estão fazendo alguns testes, os testes parece que estão indo com bastante sucesso, eu não acompanho de perto o teste, eu só defino o que deve ser usado e como deve ser usado. E algumas farinhas já estão usando aí o Pentaho para fazer os ETLs. Então o desenvolvedor gera o mapa de extração, submete para o Pentaho, e o Pentaho vai lá na nossa base, conecta nas nossas bases lá, DB2 ou IDMS, ou mesmo Oracle, retira os dados, baixa na plataforma da filial, lá numa plataforma Intel qualquer. E o gestor, nesse momento, ele já loga na ferramenta Pentaho e começa a fazer algumas brincadeiras, fazer as modelagens dele, que a ferramenta permite muito, ela é muito flexível nesse ponto. Né? Então, o gestor ele consegue claramente fazer, com a ideia dele, né, montar as consultas que ele quer do jeito que ele quer. Aquela coisa, aquela consulta que nós, desenvolvedores, às vezes não conseguimos alcançar. Porque a gente não é negócio, a gente é tecnologia. E a gente não consegue ver aquela sutileza, aquele dado que para ele tem um significado e para nós tem outros. Né? O cliente lá, no crédito comercial, o cliente ele é tratado de um jeito, ele é visto como lucro. Pare de risco é visto como risco. Pô, esse cara qual é o risco que esse cara tem que pagar? Quais são os clientes que mais geram risco? E o do comercial, qual é a classe que mais me paga bem? Qual é a classe que mais paga, me traz retorno? Então são duas visões do mesmo dado. Né? E isso para nós desenvolvedores é muito difícil de fazer, na hora de fazer extração é muito complicado da gente fazer. Então a gente extrai o máximo de dados que a gente pode e disponibiliza para o gestor lá com a nossa ferramenta de ETL. E o Pentaho é o front-end para que ele desenvolva. E isso tem tirado muito custo da tecnologia, porque o gestor normalmente desenvolve sistemas departamentais lá na Caixa Econômica, tem esse negócio. Esses departamentais, em geral, são pequenos programinhas, sistemas aplicativos, para que eles possam tomar decisões. E esse departamental, né, né? Pasme, né? Um dia ou outro sobra para nós tecnologia, porque o gestor acha bacana, quer espalhar para toda a comunidade dele lá de filial, e a gente tem que assumir uma coisa que a gente não consegue entender como é que ele fez, como é que ele chegou naquele, como é que ele mastigou aqueles dados. Né? Com uma ferramenta de software livre, a gente não tem problema de licença, a gente distribui para todo mundo aí. Quem quiser disponibiliza as bases do ETL e os caras, todo mundo brinca lá de fazer os seus cubos mágicos, suas estrelas e tabelas fato. Né? Então, por aí que a gente tem começado a usar já bastante tempo, já um ano e meio já o Pentaho, com esses BI simplificados, né? Que a gente é simplificado porque ele é muito de nicho, né? Ele é para pequenas bases, né? De 1 tera, 2 tera no máximo, para que os gestores possam tomar suas decisões. Né? E é isso aí, essa é a nossa experiência e vivência com a ferramenta Pentaho nesse último ano e meio aí.
Bom, só para acrescentar um pouquinho na fala do Cláudio, será que é possível? Toda área, todo lugar tem um micreiro, ok? Tem aquele cara que, às vezes, muitas vezes sabe mesmo, na Caixa Econômica a gente tem de todo tipo. Às vezes, por falta de oportunidade, o cidadão passa no concurso para ser bancário, ok? Na Caixa não tem uma carreira de TI específica. Então, todos nós que trabalhamos na Caixa, provavelmente, começamos pela agência. Então, se você domina alguma coisa de tecnologia, é óbvio que você vai facilitar o seu trabalho, tá certo? Você vai gerar rotinas automatizadas, você vai começar a gerar macros para extrair coisas ou fazê-las para você, para que você não tenha dificuldade. Nas áreas de direção da Caixa, a mesma coisa. O cidadão trabalha com crédito imobiliário, ele muitas das vezes, às vezes é o gerente nacional do Minha Casa Minha Vida, mas, na verdade mesmo, ele queria trabalhar com tecnologia e é uma grande sumidade em Shell Script, por exemplo. O cara faz tudo, bicho. Ele formata a máquina dele, põe duas em cluster, cria servidor, instala... Aí o cara faz o quê? Não tem licença? Ele pega software livre. Né? E muitas das vezes a gente descobre inúmeras soluções de BI já com Pentaho, maduras, onde você só descobre porque o cara está usando 10 tera de disco que ele foi juntando e agora ele precisa expandir. E aí, normalmente esse cara cai pra gente. E a gente tem que dar manutenção e evoluir. Tá certo? Eu não acho isso ruim, não. Eu já fui um cara desses, até vim pra tecnologia. Tá? Meu papel era criar bacalhaus. Ou sistemas departamentais. Que pra gente é bacalhau por quê? Porque são coisas não estruturadas, que não respeitam nenhum tipo de taxonomia, nenhum tipo de ontologia, nenhum tipo de nada. Nasce da cabeça criativa do cidadão que está desenvolvendo. Tá certo? Eu acho extremamente valoroso, agrega valor, mas uma hora ele tem que entrar na linha. E normalmente a gente não consegue fazer o sisteminha do cara entrar na linha. Ele fica lá, e nós aqui. Okay? É mais ou menos assim que funciona. O Pentaho tem sido uma grata surpresa. Nós temos inúmeros projetos dentro da área de governança de dados, como... por exemplo, trabalho adequado no mapeamento de metadados e levantamento de ontologias, taxonomias, dicionários, etc., para gerar valor agregado dentro de um projeto de Open Data. Tá? Nós somos guardiões de muitos dados que são públicos e que deveriam estar em um formato adequado para ser trabalhado e para ser aberto, possibilitando aí dentro de uma padronização adequada do W3C, okay? Um acesso imediato. De qualquer forma, não só receber um PDF com a informação não mastigável, ou então obrigar a colegas de profissão a fazerem raspagem nas nossas bases, nas nossas páginas, e ficarem garimpando dados. Então, dentro desse contexto, o Pentaho tem trazido para a gente uma grata surpresa numa série de fatores. Desde o trabalho com Big Data, desde o trabalho de processamento estatístico, de processamento de redes neurais. Na Caixa nós temos um trabalho muito intensivo dentro do controle de combate à fraude. Os números são exorbitantes, eu não vou entrar nessa questão do coisa, mas são cifras assim, de 6 dígitos. E a coisa complica muito. Né? Então a gente precisa de um motor de rede neural para trabalhar comportamento de transação de cliente. Olha que louco. Você fica trabalhando o seguinte: você saca sempre num lugar, sempre no outro, sempre no outro, você gera um comportamento, um mapa de comportamento pro cidadão. Se o cara foge daquele comportamento, você abre um alerta. É a central de segurança que vai trabalhar. A gente está conseguindo atender isso um pouquinho com o Pentarro. Num bacalhau desses aí, sistemas departamentais, que a nossa área de segurança fez. Uma mente brilhante que trabalha lá, um garoto prodígio desses superdotados, construiu um modelo de rede neural extremamente complexo e consegue evoluir no combate à fraude dentro desse sentido, usando o ECA da suíte Pentarro, ok? A mesma coisa a gente tem dentro do modelo estatístico. Acho que quase todas as empresas grandes usam o SAIS, ok? Para fazer processamento estatístico. A gente usa o SAIS também, mas agora eu também uso o Pentarro, porque ele também faz o processamento estatístico que eu preciso. Tá, então a gente está evoluindo, a gente descobriu muita coisa no uso dessa ferramenta e a tendência é expandir. Dentro desse contexto, eu acredito que é mais profícuo, é mais proveitoso que essas tecnologias evoluam fora do grau de formalismo exacerbado do processo de desenvolvimento de software comum. Ou seja, a Caixa Econômica tem 3 grandes centros de desenvolvimento centralizados, Brasília, Rio e São Paulo. Cada unidade dessas tem em torno de 500 pessoas desenvolvendo mais 9 contratos de fábrica de software. Ok? Casadinho com isso, eu tenho 3 áreas de produção de sistemas. O grau de formalismo para desenvolver um software ali, para desenvolver um aplicativo, qualquer coisa, é muito alto. Eu gero muito documento, eu tenho um controle muito grande. De princípio, nós tivemos a ideia de tirar desses centros de produção de tecnologia, porque o cara que lá está, ele é um cara que está doutrinado a fazer documentos, a gerar um grau de formalismo muito grande para desenvolver qualquer coisa. E o nome do meu projeto é BI Simplificado. Eu não posso gerar 78 documentos de casos de uso, documentos de fluxo de dados, etc., para fazer um negócio. Então, o cara vai gastar mais tempo fazendo documento do que codificando. Okay? Então, nós tiramos isso e agregamos valor ao quê? As gerências de filiais de tecnologia da Caixa, que cada estado, às vezes mais de um por estado, né? Aqui em Porto Alegre nós temos, chama Gitec, fica ali na Avenida Marcílio Dias. E dentro desse contexto nós temos ali também Micreus. Nós temos pessoas que desenvolvem páginas e coisas para a nossa intranet dentro de um contexto regional. Então a atuação dessas equipes era muito mais próxima de gestores de processo e negócio no nível regional. Então foi mais fácil para a gente incubar esses projetos espalhados pelo país em filiais, para que a gente conseguisse ter adequadamente a rapidez e evolução para não entrar num processo de entropia, né? Onde a gente gasta mais energia para existir do que para fazer a solução. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente agregou valor assim. Com isso, a gente está evoluindo para uma visão de futuro. A gente tem 3 nichos de BI para trabalhar. Okay? Nós temos o BI descentralizado, que é esse que eu estou falando, com o Pentarro. Nós também temos o BI centralizado, que dentro desse contexto a gente já ainda trabalha muito fortemente com o BO e com o Hyperion. Okay? O Hyperion agora é da Oracle. Mas a gente já está evoluindo para trabalhar com o Pentarro, principalmente no contexto de Big Data. E nós temos BIs personalizados, onde a Caixa é só força de trabalho para o governo federal. E aí envolve Bolsa Família, Ministério do Trabalho e Emprego, etc. Dentro desse contexto, nós também temos o trabalho com Open Data, tá? Que é um trabalho de qualificação, qualidade de dados, qualificação de dados, de montagem de estruturas, para passar a partir daí a abrir dados. A gente tem trabalhado o contexto de ETL muito fortemente. Nós temos o trabalho mais forte no ambiente centralizado, com uma ferramenta da informática, como o Cláudio falou, que é o Power Center, mas a gente tem uma grande surpresa no uso do ETL do Pentarro, ok? O meu tempo está voltando, eu vou correr um pouquinho. Então, em suma, só para a gente resumir o contexto do sucesso do trabalho, tá certo? Nós pegamos aquela grande troca de possibilidades e anseios que os gestores da Caixa tinham. Dividimos isso em nichos e em processos muito específicos e vetorizados e verticalizados, tá? Para minimizar a possibilidade de erro e a possibilidade de gerar grandes bases de dados dormentes sem uso nenhum, só com um custo financeiro. É, baseamos isso no uso da ferramenta Pentaho. Como eu já disse, por vários motivos, hoje a gente já tem outros motivos, não só o custo. Com essa simplicidade toda gerada, a gente conseguiu estabelecer uma metodologia mais adequada de trabalho, tanto de relacionamento com nossos setores, quanto de nós com nós mesmos, diminuindo frustrações, diminuindo uma série de coisas e podendo de fato gerar um valor agregado no processo de decisão estratégica da empresa. Tem uma coisa muito interessante também, hierarquicamente tem muitos níveis, então desde o vice-presidente até o posto efetivo que atende numa agência, você deve ter ali uns 20 níveis hierárquicos. Mas cada nível desse tem o seu valor, o seu nível de formação. Você não pode pensar em gerar informações estratégicas somente para o board da empresa. Você precisa gerar para todos esses níveis sua necessidade. Então essa foi uma sacada também que trouxe mais sucesso para o projeto. Dessa forma, a gente pretende evoluir consideravelmente o uso da ferramenta Pentaho. Isso significa a possibilidade de descontinuar as outras ferramentas de BI, tá certo? E trazê-lo para o mundo centralizado de Big Data e dados mais sensíveis para a empresa. Com isso, obviamente, eu vou ter que evoluir para uma subscrição de suporte. Tá certo? Eu vou ter que fazer uma contratação aí direto com a Pentaho e fazer uma subscrição de suporte da ferramenta para conseguir trabalhar com dados mais sensíveis, com dados de cliente, com dados de produto, com dados que exigem retorno financeiro, tá certo? Até para gerar segurança no processo da empresa. A caixa é um banco, não precisa comprar. Tudo é um negócio muito grande, é muito dinheiro, ok? Era isso que a gente tinha para falar. Vou reservar esse tempinho para pergunta. Ali, ó, tem uma pergunta ali. Sim.
E como você falou, a alta gestão, eles gostam de um contrato de suporte. A gente está aproveitando agora a tese de conclusão do curso para fazer um projeto baseado em Pentaho, um micro. Uhum. Que argumentos a gente pode fornecer, além da questão financeira, para usar uma ferramenta nesse contexto software livre como Pentaho e não usar, por exemplo, o Oracle, que já está lá dentro da empresa e está tentando fornecer esse tipo de serviço?
Olha, eu vejo assim, na minha visão, o problema que a gente enfrenta hoje nesses modelos de negócio é que quem trabalha com software livre, né, na maior parte das vezes, tá, é um camarada que vive tecnologia 100% do seu dia. É um cara que tem tecnologia na veia, mas normalmente ele não tem muito negócio na veia. Então ele não consegue pensar como pensa um cara desse. Você precisa de alguém que faça um ROI, que faça um planejamento financeiro de retorno, que mostre para ele, num ciclo de vida adequado ao longo do tempo, o retorno que essa ferramenta vai te trazer. Você precisa de fatos e não de argumentos. Você precisa fazer uma prova de conceito, tá? E mostrar para ele que, primeiro, essa ferramenta não perde em nada em qualidade para as suítes que você tem paga aí, que são alguns milhões, tá certo? Você está em pé de igualdade para concorrer. Segundo, que você está no mesmo nível, que existe suporte adequado para ela. O que é uma dificuldade, a gente precisa lembrar, a comunidade Pentaho, eu estou vivenciando bastante isso agora, e eu tenho tido dificuldade de encontrar profissionais com conhecimento adequado para força de trabalho. Mas você precisa mostrar para ele, gerar segurança nesse contexto. Existe mão de obra adequada, existe empresas que prestam suporte, você não precisa ir para uma estratégia de subscrição. Você pode contratar, a Caixa está há 3 anos vivendo de contrato de suporte com a versão org. Tá certo? Eu não tenho nenhum problema com a versão org. Ela funciona perfeitamente.
Alô, som.
Ok? Mas você precisa demonstrar claramente que existe segurança dentro desse processo. Aí, cara, é dinheiro. Daí para frente, você precisa mostrar qual é a curva de economia de recursos nesse contexto, tá? Sim. Bom, primeiro no estágio inicial, tá, a gente precisa de um cara que tenha a missão de ser arquiteto de negócio. Tá. Se o gestor tiver esse conhecimento de arquitetura de negócio para formatar o seu processo e gerar seus indicadores, isso é muito mais negócio do que a tecnologia, ok? A ferramenta em si, no caso do Pentaho, ela é bastante amigável. Então você gera a possibilidade de você gerar relatórios pré-formatados só tem um motivo. Processamento. Tá certo? Para você não ter custo excessivo de processamento na hora e ter um tempo de resposta adequado. Então você já processou a informação para o cidadão e ela já está ali disponível. Tá certo? Então, dentro desse contexto, eu acredito que é possível sim, tá, você ter direto um gestor do negócio, não o usuário final, mas o gestor demandante da solução, trabalhando em cubos OLAP e gerando informações em tempo real. Tá, para mim é possível sim. Agora, você não pode abrir em larguíssima escala. No caso da Caixa, por exemplo, eu tenho um desses BIs com Pentaho que o público-alvo são 35 mil usuários. Numa máquina que aguente. Ok? Então, dentro desse contexto, eu preciso dar a maior parte das pessoas, a informação tem que ser pré-feita. É isso. Mais uma pergunta. Ah lá. Gente, é a última, tá? Porque o tempo está esgotado. Quem quiser perguntar, a gente começa ali fora.
Há 2 anos atrás, eu tive um problema com ETL e processamento de BI, né? E quando eu fui fazer uma pesquisa, eu encontrei muito o Jasper, a suíte Jasper, Spago e o Pentaho.
Sim.
Eu decidi pela Jasper, que é totalmente livre, não existe nenhum tipo de licença. Existe alguma vantagem muito grande em relação a Jasper ou mesmo usar um ETL plugado no BERT ou alguma coisa em relação ao Pentaho? O Pentaho é muito superior a essas suítes totalmente livre?
Olha,
não tem nenhuma licença?
Extremamente superior, eu não acredito, tá? Depende, eu acho que é mais nesse contexto que você falou. O Pentaho é uma suíte completa. Ela faz extração, transformação, carga, trabalha a sua base, gera OLAP, gera dinâmico quanto estático, ela trabalha todo o seu contexto.
O Jasper também, quando plugado com toda a base Jasper, ele gera essa mesma coisa, só que ele é totalmente livre, só que ele é um pouco lento, ele tem umas restrições. A Pentaho, já existe alguma comparação? Porque eu procurei essa comparação.
Não, eu não fiz a comparação, eu comparei o Pentaho com o BO e o Hyperion, que são proprietários. Ele não deixou nada a desejar. Então, ok, eu não ainda, a gente está trabalhando agora uma possibilidade de ver o Spago, o BI, mas o Jasper Reports a gente já usou para coisas muito, muito específicas, acho que não dá para
oferir
resultado.
Tem a Jasper Reports e tem a suíte Jasper, que tem tudo, vem o ETL, que é o Allend, tem parte de BI, que eu não me lembro o nome do software que faz, são pedaços unidos por uma injeção de dependência.
Sim.
Simples. É bem legal, assim, mas eu vou olhar o Pentaho, vou testar bastante.
Eu recomendo, acho que você vai gostar bastante.
E vou orientar o pessoal do TI lá do INSS a dar uma olhada com mais carinho pro Pentaho.
Ok.
Só que obrigado.
Gente, obrigado. Yeah.